Então, mais uma vez, muito boa tarde. Muito obrigado por terem deslocado aqui à Assembleia da República. Pedimos desculpa pelo atraso, mas nós estivemos aqui a fazer um compasso de espera porque este grupo de trabalho tem elementos dos grupos parlamentares do PS, do PSD, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda e foram feitos contactos com os senhores deputados, eles sabiam que havia esta reunião e esta audição e tivemos até à última à espera que eles entretanto aparecessem para que se pudesse dar início à reunião. Entretanto, já passou quase meia hora e eu acho que é indelicado da nossa parte fazer-vos esperar mais. Mas, de qualquer das formas, agradecer mais uma vez a vossa presença, dizer-vos muito rapidamente que este Grupo de Trabalho de Desporto, constituído no âmbito da Comissão de Educação e Ciência, tem como mandato o acompanhamento das questões relativas à área do desporto, em especial do desporto escolar, desporto federado, do doping e também do alto rendimento. E nós definimos, na anterior sessão legislativa e na atual, um plano de atividades. Esse plano de atividades divide-se em três eixos fundamentais. Um de acompanhamento do projeto olímpico Londres 2012 e das políticas de alto rendimento. Neste eixo já tivemos audições com o Comitê Olímpico de Portugal, com o Comitê Paralímpico, com a Confederação de Desporto e agora convosco. E iremos preparar, em princípio, estamos a preparar e em princípio irá realizar-se em abril, que será em princípio 18 de abril, uma conferência sobre o ciclo de preparação olímpica para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. E portanto, neste eixo do acompanhamento do projeto olímpico e das políticas de alto rendimento, é este o nosso plano de atividades para este eixo, só faltando cumprir este último item. Relativamente ao segundo, que é o acompanhamento do desporto escolar, atividades de enriquecimento curricular, expressão, educação físico-motora, cartas esportivas e programa de desporto para todos, há um conjunto de atividades que eu não vos vou cansar com o enunciar delas, e um terceiro eixo é o acompanhamento das políticas relativas ao doping, como é óbvio, ligam com estes dois, os dois primeiros eixos. E a vossa audição tem a ver com o primeiro, ou seja, fundamentalmente, com o acompanhamento do projeto olímpico Londres 2012 e com as políticas de alto rendimento. Fazer-vos também menção ao seguinte, que estas audições são sempre gravadas, em cada sessão legislativa há um relatório deste grupo de trabalho e este relatório é público, ou seja, todos os depoimentos que vamos tendo ao longo do nosso trabalho vão sendo registados e depois estão disponíveis para o público e para quem de futuro quiser estudar estas questões e quiser também acompanhar o que é que foi acontecendo nestas áreas. É este o contributo que nós procuramos dar e, fundamentalmente, o que pretendemos é ouvir os intervenientes, nomeadamente neste eixo do acompanhamento do projeto olímpico e das políticas de alto rendimento. Estas audições, normalmente, desenrolam-se da seguinte forma. Há um período de 5 minutos em que os nossos convidados têm a oportunidade de expor aquilo que entenderem relativamente ao tópico que vos traz aqui, neste caso o acompanhamento do projeto olímpico e também das políticas de alto rendimento, e depois há uma segunda fase em que os senhores deputados, normalmente representantes de cada um dos grupos parlamentares, irá colocar-vos questões, finalizando esta audição com a resposta da vossa parte, por quem vocês entenderem que deve responder. Portanto, há uma parte de 5 minutos inicial, os seus deputados têm depois 2 minutos para colocarem perguntas e vocês terão um tempo de resposta entre 5 a 7 minutos para concluir. Mais uma vez, muito obrigado por aqui estarem. Peço desculpa pela não comparência de alguns senhores deputados. Têm como desculpa o facto de estarem a correr ainda reuniões de comissão e, nomeadamente, um grupo parlamentar estar a decorrer agora uma reunião de grupo, que é o caso do PSD, que estão agora reunidos. Dava-vos a palavra. Já agora, quando interviessem, dissessem quem são, que é para depois ficar registado no...
Boa tarde, eu sou Nuno Barreto, Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos. Antes de mais, gostava de vamos começar por agradecer o convite para irmos para cá vir. E é com muito gosto que a Comissão de Atletas responde a este género de solicitações. Eu penso que talvez comece rapidamente por apresentar uma vez mais só os elementos que vieram connosco. Temos à minha direita já o Paulo Bernardo, que é vice-presidente da Comissão de Atletas Olímpicos e vem do atletismo. Temos o André Pereira, que é vogal da Comissão de Atletas e vem do Pentatlo Moderno. Temos o Pedro Dias, também vogal da Comissão de Atletas e é do Judo. E temos ao fundo o Ricardo Bendito, que é o nosso assessor da Comissão de Atletas Olímpicos, que está, digamos, a trabalhar connosco desde setembro passado, 2010, no Gabinete de Apoio ao Atleta Olímpico. Fazendo uma apresentação muito curta daquilo que também tem sido o trabalho da Comissão de Atletas, não me estendendo. Portanto, a Comissão apareceu em 2000, tem sofrido um processo, é uma Comissão integrada dentro do Comitê Olímpico, pretende-se que seja a voz dos atletas olímpicos dentro do Comitê. Nesta transição, penso que tem havido ao longo dos anos de cada vez mais dar voz aos intervenientes nos processos e não apenas, se calhar na escola antiga, que eram apenas os dirigentes que controlavam tudo e que tem havido. Temos vindo a ganhar algum espaço e representatividade. Eu penso que nos primeiros anos foi um pouco nós também para aprender como é que isto funcionava. Numa segunda fase começámos a ganhar algum respeito e também devemos fazer-nos respeitar melhor, e as pessoas foram-nos dando maior crédito das nossas intervenções, e atualmente estamos já representados em várias, além dentro do COP, na Comissão Executiva, estamos na Assembleia Plenária do COP, temos também representação no Conselho Nacional do Desporto. Penso que são estas três grandes representações onde estamos atualmente envolvidos, que já nos obriga. Conselho Nacional de Desporto. Dentro do COP, temos na Comissão Executiva do COP e na Assembleia Plenária. No qual, portanto, estamos representados nestas três entidades ou grupos, e portanto aí fazemos ouvir. Temos vindo ao longo dos anos, também fruto deste estreitamento de relações com várias entidades, hoje em dia é com alguma satisfação que temos canais de vias de comunicação abertas e que acho que bastante produtivas, tanto com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, tanto com o IDP, também com o, atualmente, ou mais recentemente, com o Desporto Escolar, e obviamente dentro do Comitê Olímpico, cada vez mais, penso que somos ouvidos e somos respeitados, e é-nos solicitada a opinião sobre os mais diversos parceiros. Nós, ao longo destes anos, também temos vindo, já fruto do nosso trabalho, que temos estado a fazer, de tentar, um pouco os objetivos da Comissão de Atletas, tentar, por um lado, ser a voz dos atletas dentro do Comitê Olímpico, por outro lado, tentar promover e criar as melhores condições de treino para os atletas, e condições de treino no sentido, bastante alargado, não apenas chamar de ter um melhor ginásio ou uma melhor pista, mas melhores condições de vida, no sentido mais lato. Do fruto disso, hoje em dia temos já uma série de protocolos e colaborações com uma série também de entidades, desde a ADECO, empresa de captação e de recursos humanos. Temos alguns protocolos com duas universidades assinados, com a Universidade Autónoma de Lisboa e com a Universidade do Minho, no sentido de facilitar ou de alguma maneira de tentar compatibilizar melhor a atividade desportiva com a atividade académica. Somos fortes defensores que o atleta não se deve ficar apenas pelo desporto, e portanto obviamente que é preciso promover isso, sensibilizar mais também as universidades, e já se conseguiu com estas duas. Temos em vias de assinar também com a Universidade de Lisboa, que penso que também será também um bom passo à frente. Temos protocolos também assinados com a GAP, com a Associação de Ginásios e Academias, no sentido de oferecer aos atletas olímpicos um acesso a ginásios mais perto de casa, em condições preferenciais, porque infelizmente temos nem sempre todos os atletas têm ao pé de casa um atleta, temos um ginásio que possam frequentar, e portanto temos para tentar tornar mais fácil e mais prático o seu, digamos, o seu dia-a-dia. Junto de como estratégia um pouco e daquilo que temos continuado a fazer num passado mais recente e como ação de trabalho daqui para a frente, pretendemos continuar a ir muito a ver com o nosso papel dentro do Conselho Nacional do Desporto, tentar contribuir para que as leis que vão saindo relacionadas com o desporto obviamente vão mais de encontro e mais adequadas aos atletas. Iremos continuar a tentar fomentar e a criar novos protocolos e novas colaborações com entidades no sentido de proporcionar cada vez mais melhores condições aos atletas. Temos vindo a ter um papel, eu penso que também importante no sentido de disponibilizar informação aos atletas. Eu penso que cada vez mais os atletas têm vindo recorrer à Comissão de Atletas para pedir informação, conselhos sobre, deveres, direitos, apoios que existam, de tentar ajudar na resolução de alguns problemas ou dificuldades que vão encontrando, e grande parte deste trabalho tem vindo a ser agora desenvolvido, como disse logo no início, com o Gabinete de Apoio ao Atleta Olímpico. Digamos que foi uma necessidade que sentimos, todos nós fazíamos isto por voluntariado, e o dia não, já não, a nossa disponibilidade não, de tempo não era suficiente. Conseguimos este ano letivo, em setembro, de pôr em prática um sonho já de um projeto de alguns anos, que era este gabinete de apoio, que ao fim e ao cabo é ter alguém a tempo inteiro, ou nesta primeira fase para já em part-time, de poder estar lá diariamente para poder organizar a informação e prestar todos estes esclarecimentos aos atletas. Penso que foi uma aposta ganha. Temos continuado e iremos continuar a fazer um papel que nós achamos que é importante dos atletas, no sentido de dar uma maior consciencialização do papel social e do papel de exemplo que os atletas olímpicos, não só os olímpicos, mas especificamente os olímpicos, podem ter junto à sociedade, junto dos jovens. Já tivemos alguns projetos que estão a andar já em funcionamento junto com o desporto escolar, que é os olímpicos na escola, em que levamos atletas olímpicos às escolas, junto com as ações com as atividades do desporto escolar, para poder estar a conviver com os jovens, troca de experiências, partilhas de valores e tudo mais, e também com a Semana Olímpica, com o evento que este ano, em novembro de 2010, foi a segunda edição, em que já envolveu cerca de 1.500 alunos, 20 e poucas escolas da região de Lisboa, em que é durante uma semana dada a oportunidade destes miúdos das escolas de experimentarem as mais diversas modalidades olímpicas, conviverem com atletas olímpicos no dia-a-dia durante essa semana no Jamor, que foi, penso que foi um projeto no primeiro ano. Portanto, há 2 anos, em 2009, foi a primeira edição, tivemos cerca de 300 e poucos miúdos e cerca de 10 escolas. Este ano, na segunda edição, o número de alunos passou de 300 para cerca de 1.500. Das escolas também, mais do que duplicou o número de escolas envolvidas. Mesmo da parte dos atletas também houve uma receptividade grande. Então, praticamente duplicámos o número de atletas olímpicos envolvidos durante esta semana. Devemos ir lá dar um pouco do seu tempo para estar com os jovens. E penso que isso também foi um projeto engraçado, que nos deu, por um lado, algum trabalho, mas também dá bastante gratificante, eu penso, do feedback que fomos tendo dos atletas em si, e depois também das escolas e dos miúdos. É gratificante para nós poder dar esta oportunidade aos jovens, que eu falo por mim, quando estava a estudar nunca tive a oportunidade de estar a conviver com atletas olímpicos, com medalhados de olímpicos, numa relação de tocato lá, e de poder experimentar numa manhã 5 ou 6 modalidades olímpicas diferentes no Estádio Nacional, rodeado de ambiente olímpico e de ambiente desportivo. Pronto, eu penso que isto é um primeiro resumo daquilo que tem sido a nossa intervenção e um bocadinho da nossa história enquanto Comissão de Atletas Olímpicos. E em relação para terminar, alguns dos assuntos que neste momento temos na nossa agenda diária e que nos continuam a preocupar, com a atual, que tem a ver com a, mais diretamente com, portanto, com os atletas olímpicos, que tem a ver com a questão do seguro de saúde, que é um tema, digamos, já há bastantes anos, que sempre foi previsto, sempre foi falado, mas nunca foi visto, digamos, nunca passou à prática. E, portanto, obviamente é um assunto que nos preocupa, porque estamos a falar em muitas situações da vida e do bem-estar e da segurança da atividade dos atletas. A questão da compatibilização também da vida académica com a vida dos atletas, com a vida desportiva. Penso que hoje em dia temos uma legislação bastante razoável, mas depois, na prática, infelizmente, nem sempre vimos ela de funcionar. Outros assuntos também têm a ver com uma medida recente que tem a ver com o seguro social voluntário que foi previsto para os atletas. E também com as medidas de pós-carreira, que penso que é um tema que agora tem cada vez estado mais ou começa-se a ouvir falar mais, mas sem dúvida que é importante acautelar o futuro dos atletas, até para que eles no presente possam efetivamente entregar-se de corpo e alma às suas modalidades e que o possam fazer e sem ter que pensar no dia da amanhã. E que essas situações estejam minimamente salvaguardadas. Falou-se aqui também já do desporto escolar. Obviamente é uma situação que hoje em dia, muito recentemente, cada vez se tem ouvido falar mais, e até pelas iniciativas e com os protocolos que temos atualmente com o desporto escolar, nos preocupa um pouco todas estas notícias agora que têm vindo a público sobre o futuro ou não do desporto escolar. Eu penso que talvez estes sejam os pontos mais quentes na nossa agenda.
Muito bem. Sim, senhor. Já é um caderno de encargos valente, não é que costumo dizer. De facto, há aqui mudanças significativas, não é? Vocês começaram em 2000, não foi? E o trajeto, principalmente nos últimos anos, conseguiram um conjunto de situações, a nível de representação, a nível da vossa relação institucional, não só com o Comitê Olímpico, mas também com a Administração Pública Desportiva, com entidades privadas no seio do mundo desportivo, que de facto têm dado uma dignidade e uma influência no desporto em geral, mas fundamentalmente no alto rendimento. Chegou agora o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que é um membro deste grupo de trabalho, do PSD, tem de facto dado outra projeção à vossa associação e também tem conseguido que algumas das vossas reivindicações tenham sido até agora, pelo menos comecem agora a ver-se a luz ao fundo do túnel relativamente a algumas destas questões. Como eu disse no início, este agora é o tempo dos senhores deputados porem algumas questões aos representantes da Comissão de Atletas Olímpicos, e assim sendo, dou para já a palavra à senhora deputada Maria Luísa Santos, que é do Partido Socialista.
Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a delegação da Comissão de Atletas Olímpicos aqui presente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queria dizer-vos que ouvi com muita atenção a vossa exposição. Realmente vocês demonstram já uma grande dinâmica nas vossas atividades e naquilo que tem sido de facto a vossa missão e portanto cumprem as atribuições que vos estão cometidas até pelos próprios estatutos. Este governo e inclusivamente o governo anterior tem tomado algumas decisões que têm tido algumas implicações e que são decisivas no desenvolvimento das atividades, quer dos atletas, quer dos treinadores, quer dos juízes, até das próprias federações e dos próprios clubes. No caso dos atletas, vou enumerar algumas que eu gostaria de saber se são ou não medidas que foram de encontro aos vossos interesses enquanto atletas olímpicos ou ex-atletas, nomeadamente a isenção do IRS para as bolsas atribuídas pelo Estado aos atletas, o regime de segurança social, o seguro, as questões relacionadas com o seguro, a questão relacionada com o pós-carreira, A implementação da rede nacional dos centros de alto rendimento veio ou não melhorar as vossas condições de treino? Portanto, todas estas medidas têm vindo a ser tomadas, vieram ou não beneficiar a vossa situação de atletas ou de ex-atletas? Eu penso que muitas já tem sido feito muito pelos governos em relação àquilo que existia de facto, e que vocês como comissão têm de facto contribuído também para que estas medidas tenham sido tomadas. Falaram há pouco das parcerias e dos protocolos que existem e da relação e da boa relação que existe entre a Secretaria de Estado e o IDP. Gostaria também de saber se de facto a questão dos contratos de programa que têm sido feitos pelo Comitê Olímpico, têm sido celebrados entre o Comitê Olímpico e os atletas individualmente, se são ou não, se têm sido feitos, se têm sido celebrados, ou se estão ou não de acordo com aquilo que eram os vossos interesses.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quer dizer alguma coisa?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar para cumprimentar, pedir desculpa pelo atraso, mas hoje é um dia, como devem imaginar, mas um dia complicado, porque tivemos uma reunião relativamente uma reunião marcada de urgência por causa do assunto da moção de censura e, portanto, como é óbvio, impossibilitou-me estar cá no horário que era o pretendido. Sobre o grupo de trabalho, tem feito várias audições sobre várias instituições e sobre várias áreas. Uma área que nós temos debatido bastante até tem a ver com a estratégia toda de a estratégia do país em termos de alto rendimento e de sucesso desportivo e algumas outras questões aí associadas que eu penso que noutras, se calhar noutras estruturas, como foi o caso da última reunião com a Confederação de Desporto, que tem um âmbito também diferente, mas que também se abordou esse assunto, acho que era importante ouvir aqui a vossa opinião sobre algumas áreas. Eu não sei se fizeram alguma intervenção antes, peço desculpa se me repetir ou se perguntar alguma coisa que não tenha, que vocês já tenham falado. Se o fizer, não respondem, está tudo bem. Eu tenho defendido pessoalmente, e penso que devia ser uma estratégia de futuro de qualquer governo, que este é um tipo de área em que, sobretudo, os dois maiores partidos deviam ter um projeto, que são partidos de lógica do governo, deviam ter um projeto comum. Que nós assistimos todos várias vezes, eu já assisti muitas vezes, que às vezes mesmo dentro do mesmo partido basta mudar um membro do governo para toda uma estratégia mudar. Podemos dar exemplos mais recentes, mas eu não quero entrar nessa lógica de fazer críticas agora pontuais a esse ou aquele assunto, não é esse o que me move, mas eu penso que esta era uma área que um governo inteligente deveria fazer, e não é uma área assim tão polémica quanto isso, devia fazer uma... definir um caminho, os objetivos e como é que se faz para lá chegar, juntando todas as partes. Este governo tem feito algumas coisas positivas, outras que eu penso que não atingem o objetivo a que se pretende e a que dizem que têm objetivo ou que têm a lógica de chegar. Penso que relativamente, mas gostava de ouvir a vossa opinião, penso que deram-se passos importantes até de um governo anterior a este e foi continuado e melhorado pelo governo, em algumas partes, noutras podemos discuti-las sempre, mas por este governo, que tem a ver com os contratos de preparação olímpica. Portanto, acho que a avaliação é positiva, resolveu-se o problema de acabarem na altura dos jogos e agora durarem pelo menos até ao fim do ano, podemos dizer assim. Já se tem uma estratégia de preparar uma geração, não preparar apenas estes jogos, mas preparar os seguintes, portanto, mas estando sempre numa lógica que é sempre possível melhorar algumas coisas, portanto, mas gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. A minha avaliação parece-me, no entanto, positiva. Sobre a questão do alto rendimento, eu gostava também, que eu tenho feito esta pergunta a quase toda a gente, se participaram alguma coisa, se participaram no desenvolvimento desta estratégia dos centros de alto rendimento, que eu não lhes chamo centros de alto rendimento, acho que são outras coisas, são centros de estágios de modalidade. Isso é uma discussão que eu aqui, o deputado João Sequeira, temos muitas vezes, mas eu acho que um modelo que eu concebo de alto rendimento é um bocadinho diferente deste que está a ser implementado no país, e podemos buscar outros exemplos, mas o modelo espanhol, para mim, parece-me que, até com os resultados sentidos, um modelo interessante, com as suas falhas, como é natural, e com as adaptações à realidade que todo, cada país tem que ter também. Mas gostava de ouvir a vossa opinião, se participaram, se numa estratégia que eu parece-me que não conheço, ou nós também ainda não conseguimos perceber qual é. Mas é verdade que está a ser feito um grande investimento em várias infraestruturas que vão melhorar certamente o desporto português, mas eu acho que vão falhar na parte do upgrade que nós precisamos de dar e que muitas vezes tem que começar até muito antes de nós sermos atletas de alta competição. Há um trabalho antes para se chegar a esse caminho e é essa a parte que eu acho que é preciso acautelar. Outra coisa que gostava de ouvir a vossa opinião tem a ver com o estatuto de alta competição, se acham que está de acordo, que se precisa ser revisto, o que é que pensam sobre isso. E depois o Governo tem falado e tomou medidas relativamente à questão das carreiras. A carreira do desportista é uma carreira que varia em algumas modalidades, umas duram até mais tarde, outras menos, mas não, há pouco tempo discutimos aí a questão dos seguros de alto rendimento, que é uma questão que também está aí com problemas por causa depois de algumas interpretações e de alguns aproveitamentos que existem. Não é o caso aqui numa lógica olímpica, mas é numa lógica de alta competição, e aí até há um prazo estabelecido dos 35 anos, que pode ou não ser uma idade de referência. Neste caso, neste tipo de lei, é. Portanto, acho que era importante também percebermos todo este enquadramento legislativo que está a ser dado a esta atividade, a atividade do alto rendimento e da preparação olímpica. Também era importante ver quais são as vossas críticas ou sugestões. Não têm que ser críticas, podem ser sugestões para que o sucesso possa ser mais alcançado. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitaria também, antes de vos passar a palavra, para pôr aqui duas ou três questões muito rápidas. Algumas delas já foram tocadas pelos meus colegas, mas uma que eu me lembro sempre é que anteriormente, quando se fechava um ciclo olímpico e se começava a preparar outro ciclo olímpico, havia sempre ali um lapso de tempo em que os atletas eram os grandes prejudicados, ou seja, havia sempre um período em que os atletas deixavam de receber as bolsas. Eu sei que houve legislação e houve despachos produzidos, nomeadamente por este Governo, para tentar resolver a situação. Queria também saber da vossa parte se isso resultou, se precisa ser aperfeiçoado, se não, se resolve esse problema. Depois, também queria saber se a alteração que se fez em termos do pagamento das bolsas serem pagas diretamente pelo COB e não pelas federações esportivas, se vocês viram benefícios ou não nessa alteração. E outra questão que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também já referiu tem a ver com o regime do alto rendimento. Qual é a vossa opinião, quais são os aperfeiçoamentos que são necessários e o mesmo se passando com a questão do pós-carreira, que eu sei que é fundamental para os atletas, não só para os que estão neste momento no ativo, mas também para aqueles que infelizmente no passado não tinham essa perspectiva e também sei que estão a ser feitas diligências para tentar compatibilizar essas questões. Também outra nota importante tem a ver com o acompanhamento que é dado ao atleta de alto rendimento. Aquilo que, do vosso ponto de vista, poderia também ser melhorado. É lógico que nós vivemos um período, em termos financeiros, complicado, todos nós sabemos isso, e até por isso gostaria de vos perguntar se houve alguma alteração naquilo que é a vossa relação em termos de bolsas com a administração pública desportiva via Comitê Olímpico, ou seja, se as vossas bolsas foram afetadas por alguma das medidas restritivas que tiveram que se tomar em termos de Orçamento Geral de Estado e também resultantes dos dois PECs. E, assim sendo, tendo a consciência que vocês levam aí uma bateria de perguntas por parte dos senhores deputados e por parte de mim próprio, passar-vos-ia a palavra, tendo vocês liberdade para escolherem, desde que o Sr. Presidente diga quem,
para responder a estas questões, chamando também apenas a alteração que temos aqui também alguma limitação de tempo, mas era isto, está bem? Muito obrigado.
Bom, eu se calhar algumas das respostas que começo eu a respondê-las, outras irei passar também aos meus colegas. E assim, começando pelo início, relativamente à isenção do IRS, obviamente que é uma medida que os atletas congratulam-se dessa medida tomada. Eu penso que, e sendo realistas, e olhando não apenas cá para dentro, mas olhando para a realidade do que se passa nos outros países lá fora, não haja dúvida que, assim, se as atuais bolsas fossem afetadas ainda por IRS, penso que as bolsas hoje em dia não são nenhuma fortuna, muito pelo contrário. Cada vez mais é exigido aos atletas, e não apenas exigido pelos treinos cá, mas exigido efetivamente pelo nível competitivo internacional, que a dedicação dos atletas cada vez seja o equivalente, um atleta profissional. Nós não gostamos, e muitas vezes a conotação de chamar-se o atleta olímpico ou atleta profissional ou não pode gerar alguma confusão, mas nós acreditamos que os atletas olímpicos têm que ser atletas profissionais na atitude e na entrega que têm que ter à sua preparação. E se ao atleta olímpico é exigido uma dedicação praticamente total, para ele estar no topo do mundo naquilo que ele faz, eu penso que as atuais bolsas não são muito altas, e se elas ainda fossem afetadas por impostos, então tornariam-se, não vou chamar ridículas, porque penso que é um adjetivo um pouco forte, mas iria afetar sem dúvida as condições, a estabilidade do dia-a-dia do atleta, e portanto eu penso que isso foi positivo. Relativamente, saltando depois aqui algumas perguntas, relativamente às medidas do pós-carreira, eu penso que foi dado um passo em frente. Mudou-se um bocadinho a lógica que havia anteriormente, basicamente não havia praticamente nada, a menos um seguro que se falava dos 50 mil euros ao fim de 12 anos de alto rendimento, e não havia mais nada, e portanto a lógica era um pouco, ok, deste de 12 anos da tua vida ao país, portanto toma lá esta verba e vai-te embora, e agora faz-te à vida, que era ao fim e ao cabo aquilo que havia. Demos uma palmadinha nas costas e já está. Hoje em dia houve uma série de medidas que foram tomadas, que eu penso que vêm ao encontro de tentar dar outra, proporcionar outra estabilidade ao atleta. Sou um bocadinho cético em relação a pôr em prática. Eu penso que no papel as medidas são, se calhar podia-se ter ido mais além, mas são alguma coisa já palpável. Vamos a ver agora se efetivamente se conseguem tornar, executá-las, e se vamos começar a ver, as federações, as câmaras, os vários organismos, estatais, efetivamente a irem buscar o know-how, a experiência e todos os valores que os atletas têm ao fim de uma carreira, para poder incorporá-lo nos seus quadros. Que é aquilo que a lei prevê hoje em dia, e tenta incentivar. Vamos ver se isso depois na prática efetivamente funciona. Portanto, eu penso que as medidas foram boas, ver se na prática se as conseguimos pôr a funcionar. Houve mais algumas medidas mais pequenas que estão a ser agora também tomadas, nomeadamente do acesso às instalações desportivas, da continuidade no pós-carreira, os atletas poderem continuar a frequentar as instalações desportivas e ter acesso às facilidades que estes centros têm, nomeadamente o acesso à fisioterapia, a continuidade de apoio médico durante uma série de anos a seguir a poderem terminar. Eu penso que é uma medida bastante importante, ainda que possa parecer uma coisa pequena, mas infelizmente temos muitos atletas no seu pós-carreira a queixarem-se, e digamos, é normal, digamos, que isso aconteça, digamos, das lesões virem ao de cima no pós-carreira, porque obviamente a carga muscular e o reforço muscular que tem no pós-carreira, digamos, é manifestamente inferior ao enquanto estão no ativo, e as lesões normalmente aparecem, e portanto está-se a dar pequenos passos nesse sentido. No Jamor já está prevista agora, penso que até ao final desta semana ou na próxima semana irão ser distribuídos os primeiros cartões de acesso ou, digamos, aos atletas, e a ver se conseguimos estender depois isto a todo o país, para que eu penso que é uma medida importante de, digamos, na salvaguarda da saúde dos atletas e do bem-estar dos atletas como ponto principal, e penso que também poderá servir um pouco de exemplo da questão de podermos continuar a ver os atletas a ter uma vida, digamos, saudável e ativa, minimamente ativa desportivamente. Penso que isso também serve de incentivo aos próprios atletas, que se calhar aos jovens atletas que estão a começar de verem que os Carlos Lopes, que os Nunes Delgados e que todos esses atletas continuam a fazer, digamos, desporto no seu pós-carreira e que não viram barrigudos e sedentários, obviamente. Relativamente à questão que colocou dos centros de alto rendimento, efetivamente nós não participámos no estudo ou no, quando foi delineado, digamos, todo este projeto, passou-nos um pouco ao lado, não sabemos efetivamente qual o motivo, porque é que não fomos tidos, né, ou consultados, mas efetivamente não participámos nesse projeto. Relativamente aos contratos entre o COP e os atletas, nós participámos na elaboração, na redação, desses contratos. Ficou, e já tivemos a oportunidade de dizer isso, ficou um pouco aquém das nossas expectativas. Houve uma série de sugestões que nós tínhamos feito na altura em relação à redação desses contratos, que acabaram, pois, por não ser tidas em conta. Eu penso que, obviamente, dentro do COP, isso é uma realidade, que já foi depois de discutido e dito isso lá internamente. Obviamente, a comissão executiva do COP, ao ser constituída maioritariamente por presidentes de federação, ainda que não estejam lá enquanto presidentes das federações, penso que ainda existe uma certa, penso que há aqui uma simbiose que é preciso ainda de crescer um bocadinho mais em termos de relacionamento entre os atletas e as próprias federações, para que aceitem os atletas e vejam como um parceiro, um tripulante do mesmo barco, e não alguém que parece que muitas vezes é tido como os atletas e as federações têm que andar às turras uns contra os outros e não trabalhar em conjunto. E eu penso que aí, talvez um pouco fruto disso, fica um bocadinho aquém. Eu penso que as federações, de modo geral, ainda se calhar com um bocadinho de pé atrás a ver os atletas a querer pedir mais coisas. Penso que muitas delas era apenas clarificar algumas situações que existem, que talvez teoricamente toda a gente concorda ou toda a gente está implícito que funciona de uma maneira, mas depois, na redação final, não ficou um bocadinho aquém do que aquilo que se esperava. Nós temos relativamente a isso, houve uma minuta também que está prevista, e que houve já em algumas alterações ou não relativamente aos contratos, que hoje em dia está em decreto-lei e que, portanto, que ainda hoje em dia já está prevista, ainda não está posta em prática, que obviamente também vai mexer um pouco o relacionamento ou com esta intervenção das federações em todo este processo. Eu penso que vai ser um processo com algum cuidado que vai ter que ser levado pelo próprio COP na adaptação das atuais minutas que estão em vigor para a adaptação à nova lei. Vamos ver como é que isso irá ser posto em prática, porque obviamente vai mexer um pouco com esta situação atualmente das federações e da intervenção das federações. Penso que ela dava aqui, a palavra também ao Paulo Bernardo para falar aqui um pouco na questão tanto da segurança social como do seguro de saúde, que tem sido o nosso elemento que tem estado mais ativamente envolvido nessas duas áreas.
Muito bem, força. Então, no que toca à questão da segurança social, a nova lei, que saiu, se não me engano, em 2009, previa que os atletas, que isto já veio, fazia parte já de uma negociação prévia que houve já com a Secretaria de Estado, que era que os atletas de alta competição, de rendimento, que tivessem abrangidos por um sistema de segurança social. Nós criámos essa expectativa, todavia não foi de acordo com o que tínhamos conhecido acordado. A segurança social que está previsto um seguro social voluntário, que seja do nosso conhecimento, ninguém está a usufruir. Já solicitámos diversas vezes ao IDP esclarecimentos sobre para quem é, quem poderá ser abrangido por esta, pelo seguro social voluntário. A informação que temos recolhido, embora sem ser ainda oficial, é que só será para quem não usufrui de mais nenhum, mais qualquer rendimento. Quer dizer que se alguém, um nadador, se porventura tiver que dar umas aulas de natação e que passa um recibo verde, já tem uma fonte de rendimento, já não poderá vir a estar abrangido pela segurança social. E o que nós tentámos é que, pelo menos, os atletas que são olímpicos, que tivessem um enquadramento, uma proteção social que o Estado a garantisse. E, não, infelizmente, essa situação não foi acautelada e, neste momento, não, é, não, não há ninguém a sofrer da segurança social. Em questões de seguro, em 2009, também em janeiro de 2009, já fez 2 anos, saiu o seguro desportivo. Dentro do seguro desportivo estava previsto, porque depois há uma diferença grande também, desculpem, que é entre o seguro para os atletas profissionais e o seguro para os atletas amadores, vamos chamar assim. E os profissionais são os jogadores de futebol e todos os restantes é o que nos abrange a nós. Em relação ao seguro que nos toca a nós, o que está previsto em termos muito gerais é um atleta que tenha uma lesão incapacitante, 50 mil euros. Se tiver tem direito a um seguro desportivo para lesões, para essas coisas. Depois está previsto na lei desde 2009 e já estamos há demasiado tempo à espera que haja regulamentação dessa lei, que um atleta que tenha direito a ter 1.500 euros para ambulatório e 15 mil euros para internamento, em caso de um problema de saúde, que é um seguro de saúde, é exatamente um seguro de saúde complementar ao seguro desportivo existente, para que um atleta tenha uma proteção superior e que seja mínima para que possa exercer a sua atividade desportiva nas melhores condições possíveis. E infelizmente essa regulamentação ainda não está feita. A indicação que nós temos no IDP é que é dito, está em resolução, que já fizeram a escutação a algumas agências seguradoras, mas que é difícil de encontrar um parceiro que queira. Todavia, ainda a semana passada fomos contactados por um atleta que, infelizmente, não tem clube, está no projeto olímpico, está com problema de dentes e o orçamento que ele tem são 1.500 euros. É muito complicado para um atleta que, nestas condições, sabendo ele que tem direito teoricamente, tem direito a este enquadramento e que não pode fazer nada para salvaguardar e para que possa tratar da sua saúde, e primeiro a sua saúde. Questões. A bolsa a serem pagas diretamente pelo COP. Infelizmente, há federações que não trabalham tão bem quanto deveriam. E na altura que esta medida foi aplicada, havia situações em que as federações recebiam, havia situações em que as federações recebiam as verbas, faziam a gestão do dinheiro e não canalizavam diretamente ou imediatamente a verba para os atletas. Não era comum em todas, mas por uns pagam os outros e atualmente é o Comitê Olímpico que paga as bolsas. Mas, a semana passada recebemos tivemos informação de uma notícia que nos deixa alguma apreensão relativamente ao futuro e toca ao PEC, que o IDP, apesar das bolsas serem pagas pelo Comitê Olímpico, o IDP mandou uma carta para os atletas do Projeto Olímpico a dizer que, devido a novo funcionamento de tesouraria, muito sinteticamente, que poderá haver no futuro lugar a atrasos no pagamento das bolsas. Em princípio não vai acontecer, mas todavia é uma situação que...
Atrasos, não é corte?
Não, não, não. Atrasos, sim. Mas é uma situação, por causa da forma como agora se processa
a administração. É a reivindicação, às vezes,
tirar o Ministro das Finanças. Pronto. Pois. Mas é uma situação que poderá.
Todos os pagamentos existem um circuito diferente.
Sim. Sim.
Sim.
Mas a situação, o problema é, nós temos atletas que dependem essencialmente da bolsa. E se eles não tiverem essa bolsa, não podem. Sim, claro.
Eu penso que isto foi
um
alerta caso houvesse as pessoas estarem, digamos, perceberem porque é que poderia haver esses atrasos, digamos, no entanto não deixa de ser
preocupante para quem recebe.
Houve em novembro e dezembro, houve atrasos, penso que janeiro já não.
Houve pouco.
Um ou dois dias, não foi? Eu penso que em novembro e dezembro foi quando houve um atraso maior. Que salvo erro, penso que chegou quase aos 15 dias.
Sim,
quase meio mês, e penso que agora houve um ou dois dias.
As bolsas de janeiro foram pagas dia 4. Pronto. Não é que seja muito grave, mas há atletas que a prestação cai a dia 30. Eles estão habituados, ou estão a fazer conta que. E não é viável, não é? Pronto. É uma situação que nós estamos convencidos que vai ser tudo resolvido pelo melhor. Mas. Pronto. Em questão. Em relação à nova lei do alto rendimento, a intenção, nós acreditamos que a intenção do Governo era boa, que era fazer uma lei que fosse igual para todas as modalidades. A grande questão é que cada modalidade tem a sua especificidade. Há diversas, além de que, em termos de profundidade, há modalidades que têm milhares de praticantes, há outras que têm poucos. Há modalidades em que só podem ir 12 ou 16 ao Campeonato do Mundo, aos Jogos Olímpicos, e há outras em que vão 100 e 200. E depois fez-se um decreto-lei que se diz que quem é alta competição é quem fica nos dois terços, por exemplo. Quem tem estatuto de alto rendimento é quem está nos dois terços. Se estamos a falar de 16, tem que estar nos 8 melhores. Se estamos a falar de 200, tem que estar nos 70. E isso levanta algumas questões em termos, porque depois estamos a falar assim, o Governo achou por bem que havia necessidade de rever o acesso ao ensino superior. Acho que era uma falsa questão, nós achamos que é uma falsa questão, porque estamos a falar de uma realidade de cento e poucos atletas por ano a entrar para o ensino superior, enquanto se formos comparar com os outros contingentes especiais, há muitos mais atletas, há muitos mais indivíduos a entrar no ensino superior, mas levantou-se essa questão de que os atletas seriam beneficiados sem se ter em conta a necessidade que há, que um atleta tem de tempo para se dedicar ao treino para atingir os resultados que lhe permitam acesso a alto rendimento. Todavia foi esse o entendimento, então criou-se uma nota mínima de acesso que já teoricamente já garante que quem vai para a faculdade tem um nível de qualitativo adequado para frequentar. Mas essas questões condicionam muito o acesso à prática desportiva dos atletas. Se um atleta tem que se preocupar em tirar 15 ou 16 de média, dificilmente se pode concentrar da mesma forma se não tivesse que ter esse tipo de preocupações, porque já existia os contingentes especiais já definindo que existe uma ou duas vagas para cada faculdade para aquele curso. Já não era uma porta aberta para qualquer um. Já haveria, o condicionamento já existia, mas foi, pronto. Pós-carreira, pronto, agora houve a nova lei acabou com o seguro que existia, que era uns 10 mil contos, então agora quem tem 8 anos de projeto olímpico pode ir, tem direito a uma subvenção mensal, que é duas prestações por cada ano de alto rendimento que ele lá esteve, mediante o número de anos. É uma boa medida e, teoricamente, a lei é boa, tem que ser cumprida e implementada. A nível de ensino superior, a lei é bonita. A gente olha para aqui, é um espetáculo, não é cumprida. Porque as faculdades têm a sua autonomia, fazem o que eles consideram ser importante e viável e, por seu tutor, muito poucos. Fazem a iniciativa de domínio. Teremos agora o protocolo que fizemos cá em Lisboa, mas não há questão de professor tutor, não, dificilmente os atletas conseguem, muitas vezes é difícil conseguir fazer uma alteração de exame, justificar as faltas quando vai para estágio, porque há pessoas que ainda acham, infelizmente, que um atleta vai passear quando vai para uma competição ou quando vai para um estágio. E é a realidade que ainda que é preciso batalhar e convencer e sensibilizá-los para a importância do desporto e dos atletas que temos. Que é importante termos atletas classificados.
Diz? Lopes tem 50 ciclos, despacho do governo.
Do quê?
Lopes tem entre os ciclos olímpicos.
Não, isso já falou. Sim. Eu penso que para mim já. Não sei quais são as questões que ainda faltam.
Mas... minhas está tudo.
Há aqui mais uma ou duas, eu penso que. Não, uma foi mais ou menos aflorada. Eu penso que a questão da continuidade do pagamento das bolsas e dos ciclos. Obviamente que é importante. Eu penso que assim, a vida do atleta olímpico não. Digamos. Não termina no dia a seguir aos Jogos e uma preparação para os Jogos Olímpicos não se faz em 4 anos, muitas vezes fazem-se em 8 ou em 12 anos. E, portanto, o atleta no dia a seguir aos Jogos continua a ser um atleta. Não é porque apanhou o avião e foi à cerimónia de encerramento, no dia a seguir deixou de ser atleta. Eu penso que, obviamente, isso, todas as medidas que possam permitir a um atleta ter alguma estabilidade, e nomeadamente mesmo na ótica de um atleta que vai terminar a carreira e que faz uns últimos Jogos Olímpicos, saber que ele no dia a seguir, que chega a Portugal e no mês a seguir, não está com uma mão à frente e outra atrás, obviamente dá alguma segurança ao atleta, permite ao atleta poder, tanto na ótica, mesmo que seja no fim de carreira, como seja na ótica da continuidade, é importante porque há muitos atletas que no dia a seguir ou no mês a seguir a vir dos Jogos estão outra vez a treinar para se começar a preparar para o ciclo a seguir, e portanto isso obviamente é importante. Eu penso que das restantes havia aqui também do acompanhamento do atleta de alto rendimento. Eu penso que cada vez mais assim, tem que haver uma maior fusão ou um maior, o projeto olímpico em si não existe isolado, o projeto olímpico em si seria a cereja no topo do bolo, mas tem que haver um alto rendimento a funcionar como deve ser, da mesma maneira tem que haver uma captação de talentos, a base da pirâmide tem que também funcionar bem, se todas estas estruturas não funcionarem bem, ou se houver uma decalagem muito grande entre cada um destes níveis e não houver uma estrada contínua de uns processos para os outros, e depois o modelo em si não funciona bem, não é autossustentável. Penso que em relação, hoje em dia, talvez entre o alto rendimento e o projeto olímpico, talvez ainda haja, ou pelo menos em algumas modalidades, existe ainda uma diferença grande a nível de apoio e de enquadramento. Eu penso que poderá. Isso passará também muito, não apenas pela legislação em si, mas também pelo trabalho das próprias federações ou das condições que as federações têm para poder efetivamente implementar um projeto de alto rendimento com pés e cabeça e que seja o elo de ligação efetivamente entre as bases, entre as camadas mais jovens ou de iniciação e aquilo que é depois a elite da elite, que seria o projeto olímpico. Eu penso que aqui não sei se passará por legislação nova, propriamente dita, ou se passa apenas por um melhor funcionamento depois dos projetos que estão associados ao alto rendimento. Eu penso que mais ou menos acho que tocámos a maior parte das questões que nos foram.
É no botão verde, no botão verde. Exatamente.
Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite de estarmos aqui presentes. Eu, por defeito, quando as coisas estão boas, eu acho que podem ser melhores. Eu não consigo ser tão otimista aqui relativamente a alguns assuntos, talvez porque esteja a passar na pele por eles, não consigo ser tão otimista aqui relativamente a alguns assuntos. Uma estratégia do desporto, tinha falado. O desporto é um assunto tão pouco polémico para não haver uma estratégia entre os dois partidos que normalmente costumam ser governo, para que nós não andemos de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos a mudar de políticas. Isso não é positivo para ninguém. Portanto, penso que já há muito tempo que os dois partidos deveriam juntar, falar e elaborar uma estratégia para o futuro em conjunto. Depois, não há estudos sobre o desporto em Portugal. nós não sabemos em que patamar estamos, portanto, como é que vamos poder saber para onde é que nós vamos? Não há estudos de rigorosamente nada. Eu não posso dizer que eu hoje estou melhor do que ontem, se eu não sei como é que eu estava ontem. Medidas de pós-carreira, uma situação que eu estou a sentir na pele. Terminei a minha carreira de atleta, caí num vazio, caí pura e simplesmente num vazio. O que eu sinto é que tanto o Estado, é claro que eu fazia o meu desporto porque eu o queria, ninguém me obrigava, mas o que eu sinto foi que a minha federação, que o Estado se aproveitaram de mim, dos meus resultados também, e depois, a partir do momento em que eu já não poderia dar nada de contrapartida para a federação e para o Estado, por isso simplesmente fui encostado de lado. A nova lei que saiu relativamente ao pós-carreira é uma lei muito bonita. Simplesmente é uma lei sem aplicação, quer dizer, se houvesse novamente estudos em que, se nós vamos dizer, 8 anos de projeto olímpico, 8 anos de projeto, num delegado de medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, ele não tem 8 anos de projeto olímpico. Se nós formos ver nos últimos 3 Jogos Olímpicos, fomos ver nos últimos 3 Jogos Olímpicos, eu conto por uma mão, pronto, no máximo 2 em 300 e tais atletas que possam completar 8 anos de projeto olímpico. Portanto, é uma lei que não vai ter aplicação real. E todos aqueles benefícios que são engraçados, são, se não se tiver 8 anos, nada feito. Portanto, e, além do mais, há modalidades em que será mais fácil atingir estes 8 anos, outras é completamente impossível. Relativamente ao contrato que estávamos a falar, o contrato é celebrado entre a federação e o atleta, não é celebrado entre o atleta e o Comitê Olímpico, é entre a federação e o atleta. Nós fomos convidados a participar na elaboração de um contrato que é um contrato verdadeiramente leonino. Não foi tudo o que nós tivemos, opinámos, não foi tido em conta, mas também é um bocado difícil opinar, nenhum de nós aqui tem formação jurídica. Um contrato já requer alguma dessa formação, e tendo falta de um apoio jurídico, a nossa comissão é difícil. Eu agora na minha área académica tive a possibilidade de mostrar esse contrato, esse modelo desse contrato a um professor da área de contratação desportiva, e ele olhou para mim e disse: mas vocês assinaram isto? Vocês assinaram isto? É que isto aqui é uma coisa surreal. E realmente, e depois os litígios que resultam dessas situações, que não existe um tribunal arbitral do desporto que possa resolver esta situação, e os atletas estão sempre com a corda no pescoço, porque assim, um atleta só pode cumprir o seu objetivo de ir a uns Jogos Olímpicos através de uma federação. Não vai criar um litígio com uma federação, caso contrário está completamente posto de lado. E há N situações, ainda agora nós tivemos uma reunião de atletas, surgiram, lembro-me, pelo menos uns 3 ou 4 casos de litígios que a nossa comissão não tem capacidade de os ajudar a solucionar, porque não temos um apoio jurídico nesse âmbito. O Comitê Olímpico lava as suas mãos, os litígios são normalmente com as federações, e os atletas é sempre o elo mais fraco, e são eles que saem prejudicados desta situação toda.
Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigadíssimo pelo vosso contributo. Creio que foi importante, acho que é extremamente importante também ouvir a vossa posição relativamente a estas matérias. Como eu vos disse, esta audição foi gravada. Será elaborado um relatório da mesma e depois será também plasmada naquele que será o relatório deste grupo de trabalho. Entretanto, como eu também vos disse no início, nós estamos a preparar neste momento uma conferência sobre o ciclo de preparação olímpica Londres 2012 e, como é óbvio, teremos muito gosto em contar com a vossa presença. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpem o atraso do início da reunião e espero que continuem o vosso trabalho em prol dos vossos representantes, dos vossos representados, neste caso vocês são os representantes, e em prol do desporto português. Muito obrigado.